Professor, eu queria começar com uma pergunta mais de caráter pessoal. O senhor foi uma das pessoas que visitou o presidente Lula no cárcere, né? Eu queria que o senhor me dissesse qual foi a última vez que o senhor foi e como é que está o estado de espírito dele. A gente tem ouvido alguns relatos, mas é sempre importante perguntar ao senhor como é que o senhor tem visto o estado de espírito, o ânimo dele, diante desse período.
Ele estava com a disposição alta, ele não, em momento nenhum, ele se deixou abater por essa situação toda, até porque ele tem um enorme senso de realismo, né? Então ele sabia que essa coisa toda não tinha quase chance de prosperar essa iniciativa. Então ele não ficou se iludindo, queria
O senhor não nota nele nenhum sinal de depressão, nada desse
não,
tipo?
Não, já absoluto. Em alguns momentos, o que ele tem notado é uma certa bronca mesmo, né? Raiva mesmo da situação que ele está tendo que passar por um fato absolutamente fantasioso, de que ele teria recebido um apartamento em vantagem, uma reforma de um apartamento em vantagem, alguma coisa que teria feito em Proeste. Isso aí, realmente, essa injustiça pela qual ele passou, está passando, isso realmente deixa ele, vamos dizer, indignado.
O senhor, pela sua experiência jurídica, até como ministro da Justiça, enfim, e como uma pessoa que sempre militou a favor das causas corretas, né? Eu pergunto ao senhor, o senhor tem alguma dúvida de que o presidente Lula é, como tem sido dito, um prisioneiro político, ou seja, a prisão dele é política, ele é vítima de abuso de autoridade?
Olha, eu acredito que quem realmente o condenou tem sentimentos contrários a ele, isso ele já demonstrou várias vezes. Tem simpatia pelos adversários do Lula, adversários políticos, com quem ele tem se deixado fotografar. É uma pessoa extremamente vaidosa e isso, vamos dizer, cria um quadro de prevaricação. Para formular isso, vamos dizer, de uma forma mais técnica, ou seja, de um juiz que julgou para atender seus sentimentos pessoais. Político, no sentido de que realmente ali existe um plano para impedir que Lula seja presidente da República, a gente pode dizê-lo de um modo assim, de uma visão macro-política, uma visão estritamente jurídica. O que a gente vê é uma tremenda de uma prevaricação.
O senhor e a defesa do presidente Lula, doutor Sepúlveda e todos os advogados que têm militado desde o início nessa causa, têm buscado sempre alternativas legais, embora veja essa deformação do sistema tentando, de certa forma, isolar essa figura política, mas tem tentado saídas na justiça, tentado saídas legais, né? Que caminhos que existem, que os senhores veem agora?
Olha, eu vou lhe dizer, eu acredito que o Superior Tribunal de Justiça, a oportunidade de se confrontar realmente com os fatos que embasaram essa condenação, ou seja, quando realmente entrar no mérito do recurso especial com todas as nulidades praticadas por Moro, eu acredito que vai realmente se convencer de que Lula foi vítima aí de uma atuação ativista da justiça, que não tem nada a ver com o devido processo legal. E quando isso ficar mais claro, aí a gente vai começar a ver o fim do túnel. A gente precisa chegar nessa fase cognitiva, pode dizer, propriamente dita, da ação, para que realmente o tribunal possa se manifestar. Até agora, o tribunal só se manifestou sobre questões, vamos dizer, laterais, que é a questão da liberdade de Lula, mas não se debruçou ainda sobre o mérito do julgamento que foi feito contra ele. E aí eu tenho certeza que na hora que se debruçar com o mérito, não vai ter outro jeito, porque isso não se precisa ser um profundo conhecedor de direito penal para saber que as coisas foram feitas de forma muito torta.
Agora, o calendário judicial, ele concorre com o calendário político eleitoral, né? O senhor acredita que é possível ainda que o presidente não só seja solto, mas que ele possa concorrer como candidato legítimo nessas eleições?
Olha, existe um timing claro do TRF4 em relação a isso. O TRF4 dormitou por 50 dias nos recursos de Lula, não foi à toa. De certa forma, as coisas foram todas calculadas para dificultar a participação dele nas eleições. Andou tudo muito rápido até o momento da sua prisão. O que eles queriam era prendê-lo rapidamente. Depois que o prenderam, o passo tinha um interesse em definir a questão da elegibilidade dele. E aí, no momento em que surgiu uma janela possível, a mudança da posição da segunda turma em relação a Lula, aí novamente eles aceleraram o passo e querem, a todo custo agora, já decidir a elegibilidade dele, mas que eles não podem fazer de ofício, porque a lei coloca essa discussão como uma faculdade da parte e não como uma prerrogativa do judiciário. Então eles não podem agir de ofício, eles têm que aguardar o momento do julgamento realmente